Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Olá, eu sou o Samir Duarte.
Oi, eu sou a Jéssica Greco.
E o BBB tá on.
Nossa.
Tá muito on, amiga. Muito on, após mais uma iluminação.
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 Iluminação grandão.
Grandona. Não peguei essa visão. E tivemos aí, ó, a eliminação da Lumena. Deixou o programa. Deixou o Projota lá, felizão, pulando na piscina. Arthur comemorando. Mais um dia, mais uma... uma sobrevivida aí do crossfiteiro. Então, vamos falar o que hoje nesse programa?
Hoje a gente vai falar, além da gente falar sobre a eliminação da Lumena, repercussões da casa e tudo mais, a gente vai fazer as perguntas pra Lumena, assim que ela saiu da casa, que já é uma tradição neste podcast.
Oi, Samir. Oi, Jéssica. Aqui é a Lumena. Hoje eu tô aqui com vocês no BBB Tá On. E já mando logo a visão. Este podcast está autorizado.
Falamos sobre o G3, que está ruindo, será? O que está rolando com o G3?
Vem nova era aí, será?
Será que vem aí? E falando em vem aí, será que realmente vem o paredão falso? Vamos falar disso também. E tudo isso, vamos falar com quem? Com Carla Lemos. Carlinha vai comentar com a gente sobre essa semana do BBB e falar também dos looks icônicos deste BBB e dos BBBs passados. Porque tá todo mundo com lenço na cabeça, né?
Isso.
Essa é a real. Então assim, ó, bote o seu lenço agora e vem com a gente.
Preste atenção.
O Brasil tá dentro disso aí, viu?
Olha!
Isso. Não gosto de você.
Fogo no parquinho.
Não sinto verdade de você.
Faz parte, né?
Esse programa é obrigatoriamente ouvido com lenço na cabeça. Se você não colocar, vai ser só um chiado depois da vinheta. Ó, faz o teste, quer ver, ó? Ei, tá de lenço? Se você tá de lenço e tá ouvindo, tá ok. Se você não tá, tem coisa errada aí, não sei. Alguma coisa, deu um problema aqui na tecnologia da Globo, gente. Não deu certo.
A Lumena não autorizou, tá?
Não.
Você infelizmente vai ter que parar de ouvir agora. Não é a gente que manda, tá? A Lumena que realmente não deixou. Mas o que a Lumena deixou é a gente fazer umas perguntas pra ela, né?
Assim, sim, ó. Exatamente. Então, pra começar, Lumena, qual foi a situação mais louca do BBB? Passar espuma de barbear achando que era desodorante, eu amei essa. Ou receber um trote em plena tensão do Big Fone, ou tem outro momento?
Oi, Samir. Oi, Jéssica. Ambas as situações, gente. Ai, cara, que eu tô muito ferrada. Pô, passar o trote foi bem emblemático. Não imaginava, porque eu tava na expectativa, obviamente, de ser, né, uma imunidade. E receber um trote do Rafael Portugal e tá tudo certo.
Lumena, você se assustou com as saídas do Nego Di e da Carol Conká, né? A gente viu que você ficou bem sentida quando eles saíram. O que passou pela sua cabeça nessas últimas semanas, né? Você pensou que fosse ser mesmo a sua vez de deixar o jogo agora? Enfim, como que tava essa... como tava a emoção aí?
Quando a gente cria aliança lá dentro, e essas alianças, elas saem do programa, fica um vazio, então dá uma enfraquecida em termos de... o que é que eu vim fazer aqui? O que é que eu tô fazendo aqui? Por que que eu vim fazer? Bem que minha mãe me avisou. Então, pacta, obviamente. Tentei me autorizar da melhor maneira possível. Mas eu acho que a reverberação dessa autorização pode ter sido um pouco negativa.
E Lumena, a gente fala muito aqui, né? Você tem um jeito particular de falar, né? Seja as gírias do grandão, né? Nos papos sérios, as expressões de jornadas, itinerários. A gente anda falando muito aqui fora sobre isso, né? E marcou muito o BBB como esse vocabulário Lumena. De onde você sente, assim, que veio essa característica sua, assim? Tem algum momento da sua vida que isso chamou mais atenção?
Eu acho que do corre mesmo de ter sido uma menina que nasci na periferia de Salvador. E Salvador é uma cidade que tem um jeito muito único, assim, né? De trocar e de viver a baianidade, né? Então, eu acho que, nesse sentido, Eu levo, e aí complemento com a minha jornada acadêmica, eu sou mulher acadêmica, pesquisadora, enfim, toda essa parte chata da vida. Então, acho que é um somatório de linguajar, de termos, enfim. Vim de inocente. Vim de inocente total. Meus amigos devem estar, tipo, ô, gata, pega a visão aí que o big dos bigs é outro corre.
E se você pudesse escolher um momento que você viveu nesse Big Brother pra levar pra vida e não esquecer nunca, qual seria? E um pra deletar da sua memória?
Um pra nunca mais esquecer, eu acho que foi essa última festa. Foi muito massa, a festa do Thiaguinho. E pra nunca mais lembrar, acho que uma discussão com o Lu foi muito doída. Foi muito dolorosa, assim. Então acho que é um que eu não quero lembrar mais.
Ah, gente, que bom, né? Acho que a Lumena aqui, ó, deve estar feliz, né? De que não saiu com recorde de rejeição.
Sim.
Então, acho que ela tá aqui, tá mais tranquila agora. Na casa, né, a gente viu que ela tava um pouco abalada, assim, com o jogo. Mas, tô curioso, eu tô, assim, muito animado pra falar com ela na sexta-feira. Porque sexta é dia de entrevista. E aí, a gente vai sentar e vai falar, Lumena, cada vez que você falar jornada, grandão ou itinerário, um anjo vai perder suas asas. Então, assim, tome muito cuidado no que você vai falar.
Nossa, eu tô muito animada, porque tem várias coisas sobre a Lumena que a gente esperava, né, ouvir falar no jogo e tal. A gente não ouviu, do tipo, a fofoca sobre ela ter conhecido a princesa africana lá, que ela deu uns beijos. Quero saber dessa fofoca. Acho que tem várias coisas que a gente, né, ficou aí pendente pra gente conversar com a Lumena. Então, vai ser bom esse papo, também tô
na
bem animada.
Na sexta-feira tá aí, na Lumena do Pagodão. Vamos trazer esse novo personagem à tona.
É isso.
E agora, vamos falar do programa, né? Estamos aqui, temos convidado especial. Carlinhos está com a gente. Vamos comentar o Big Brother de hoje.
E a nossa convidada hoje aqui para conversar com a gente é ela, maravilhosa. Posso falar o quê? Minha amiga pessoal, né? Porque eu quero ser chique neste momento. É um ícone da internet. Tá na internet desde que a internet é mato, né? Produz conteúdo aí, o quê? Sei lá, desde que o Big Brother tá existindo, o Carla estava lá, aquelas que exageram.
Desde Chayane.
Olha, praticamente. Que o meu primeiro blog foi ali em 2002.
Olá. Ó, Sabrina Sato.
Exatamente. Carla Lemos está aqui com a gente. Arroba Carlinha. Seja bem-vinda.
Olá.
Bem-vinda,
meu
Carla.
Deus, eu tô nem acredito. Que maravilhoso.
Bem-vinda ao
Finalmente,
Big Brother.
Reconhecido, sim!
Já começou aqui uma prova de resistência, tá? Não sei se você sabe, esse podcast aqui vai durar 48 horas, tá bom? É a nossa primeira prova de resistência. Quem ficar até o final vai ganhar um podcast próprio de 48
Pronto.
Horas.
Olha que delícia! Nem os 10 mil reais, assim, na conta pra poder dividir.
Não, nada. Aqui é internet, a gente não tem esse cachê.
Não.
Não tem esse Pix na minha conta, entendi.
Bom, a gente está gravando isso aqui logo após, né, a eliminação da Lumena, que saiu, né, essa semana.
Sim.
Então a gente está aqui no calor da emoção da eliminação, sempre esse, né, esse
dessa
momento.
Jornada, né, do encerramento dessa jornada tão importante.
Sim.
Teve uma parada no itinerário aí, né, mudou um pouco o itinerário.
Mudou grandão, né, gente? Então,
mudou
assim,
grandão.
Carla, o que, que você achou dessa eliminação da Lumena? Você esperava? Qual que é meio... Passa a tua visão aí pra nós.
Eu já esperava, assim, até porque aquilo, né, que a gente tá debatendo ali desde Carol, mas eu acho que também foi um momento importante pra ela sair, assim, sabe? Porque ela não tava bem lá na casa, tanto é que isso se refletiu em todo o comportamento dela. Como o Thiago falou, ela começou a se dar conta ali, né, depois que os aliados saíram, ela começou a se dar conta que as coisas não estavam muito certa, mas ela precisa se organizar, e pra ela se organizar não vai dar pra ela se organizar lá dentro, entendeu? Depois de tudo que ela já desorganizou dentro dessa jornada dela, então acho que realmente foi o momento dela sair e dela buscar parar e pensar, né? Eu lembro muito, assim, no início ela falando que ela tava no momento de conhecimento dela, que ela tava mudando, querendo se encontrar na vida. E, bom, já encontramos um caminho que ela não tem ali muito... não é muito certo pra ela seguir.
Não, e por isso, né? Eu acho que o personagem dela no jogo, né? O posicionamento dela ficou muito perdido, né? Porque ela tava ali no começo super junto com o grupo ali, e ela tinha aquela posição forte, militante. Ela até reclamou, ah, eu não sou só isso. Apesar de que, né, ali no começo, o que você faz logo de cara, amor, é assim, ó, é BBB à primeira vista, né? As pessoas já te definiram como isso.
É.
Aí, quando ela quis cortar essa imagem, tipo, ah, não, eu não vou militar mais nada. E ela realmente parou, né, assim. Ela tinha uma conversa ou outra com uma pessoa, mas ela parou de falar sobre, de dizer o que, que as pessoas da casa deveriam fazer, apontar incongruências, sabe, na jornada das pessoas. Só que aí ela se apagou, né? Ela tentou ali colar no Gil, mas aí ela não foi nem pra um lado, ela não conseguia, não tinha abertura pra ser só uma pessoa divertida, leve, mas também não estava militante, então ela estava meio que apagada no jogo. Então acho que isso deve ter contribuído muito pra saída dela também, que as pessoas viram, tá, ela não tem mais jogo, né? Ela tá agora, ela vai virar uma planta ali.
Sim.
É, e ela não tava rendendo, gente, não tava.
É, e eu acho também um pouco do contraponto do Projota, né? Que tá muito em evidência no jogo, tá jogando muito. Né, do jeito
dando errado, que a gente
Que é bom de assistir, a gente dá risada. Então, assim, querendo ou não, ele tem algo a entregar no jogo, no sentido de ver ele tramando as coisas, né? Ver ali a dinâmica do trisal dele ali, né? Com o Arthur e com a Carla, né? Aquela
a nova edição. Vitor Hugo, Gui e Gabi.
É isso.
Agora é Projota Júnior.
É, então assim, acho que aquele momento, né? Inclusive uma coisa que a gente tava falando aqui até antes de começar a gravar, é que o monstro acabou ajudando o Projota, né? No fim das contas. Porque ele apareceu muito no jogo. Foi engraçado ver ele de brócolis irritado lá com a vida, assim. Então, foi entretenimento. A gente deu risada, né, dele lá.
Sim.
Bravo de brócolis. Então, eu acho que isso também ajudou ele a sei lá, aparecer no jogo de uma forma que as pessoas queiram ver mais dele lá.
Sim.
Eu acho que esse é o ponto, assim, né?
É. E ninguém aguentava mais a Lumena. E assim, todo o percurso dela, eu fiquei ali pensando, tipo, as coisas que ela falava. Quando ela desdenhou da Camila de Lucas. Lá no publi, meu anjo.
É, você vai fazer agora.
O que você foi fazer no Big Brother? Se tu não foi pra poder querer fazer um publi, a poder querer fazer um VT, sabe? Ela fala que ela subestimou. Eu acho que ela realmente entrou sem entender o que era o Big Brother, sabe? Sem ter noção real da proporção das coisas, né?
Sem entender como é que o jogo te molda, né? Como é que você se perde ali dentro, assim, do que você quer fazer, do que você fala em casa, não, eu vou fazer assim, assado, e quando você entra, você tá fazendo completamente diferente, né?
É.
Aquela primeira chamada ali do Thiago, aquele dia lá do Lucas, foi o primeiro, acho que o primeiro wake up dela, sabe? Ela acordou, assim, tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo? Mas já era. O Projota, e criou muito isso que a Jéssica falou do brócolis, criou muita empatia com as pessoas aqui fora, porque mesmo que ele tenha inventado essa narrativa de que, ai, o monstro sempre passa na frente no raio-x, na hora de dançar, eu ficava ali com todo mundo, só o meu monstro que ninguém ficou perto, que o Gil já desmascarou isso, né? Ele falou assim, não, eu tava lá sozinho, rodando, a Sara que vinha fazer a belinha pra mim, porque não tinha mais o Lucas. Então ele falou isso e pode meio que ter que colado com a galera de que, ai, tadinho do Projota mesmo.
Sim.
Na hora dessa votação. Sim.
É, mas eu sinto também que eles esquecem um pouco, ou eles subestimam um pouco as pessoas que assistem o pay-per-view, as pessoas que veem na internet, que somos nós aqui, né?
Sim.
Estamos lá olhando Twitter, Instagram, olhando as coisas acontecerem. Então, assim, ele pode falar, mas sempre vai ter um VAR falando que tá errado, que não é bem assim, né?
Pois é, e parece que, por exemplo, a Lumena, inclusive, eu tenho muito essa sensação, que tipo, ela entrou como se ela estivesse entrando no Big Brother 7, que o pay-per-view era só pela TV, entendeu? Pouquíssima gente tinha, não tinha Twitter ali pra ficar revirando os vídeos. Ela, assim, você vê ali como o Gil entende toda a dinâmica, já sabe o que tá falando, já sabe o que tá fazendo, conhece todo mundo. E, tipo, e ela não, completamente perdida. E parece isso, tipo, eu vim aqui lutar pelo prêmio, se o prêmio não rolar, vou voltar pra minha vida anônima, ninguém mais vai saber como era no passado. Mas, assim, meu amor, você tá entrando Big dos Bigs, 2021, meu anjo.
É outra realidade agora, meu amor.
Exatamente, os publi tudo bombando.
E nesse cenário de votação, a gente teve também, né, o Arthur com 1,62% de votos.
Olha, sinceramente,
eu amo as fic que ele cria na cabeça de que ele e o Projota são o Prior e o Babu.
Meu Deus.
Gente, eu adoro, porque quanto mais eles ficam na casa, mais eles acreditam que eles estão fortes.
Sim.
E também
sim.
É um erro, né? Que já que eles gostam tanto de falar do 20, deveriam ter aprendido com o 20, que nem sempre a pessoa que está lá voltando de um paredão é uma pessoa querida. Às vezes é que tá uma pessoa que é menos querida que ela. Então, por isso ela saiu.
Apagada. Depois fala, não vamos nem votar. Não vamos nem votar aqui nesse caso. Deixa que rolar.
Teoricamente, aí, pelo visto, né? A próxima semana será um paredão falso. Vai ser maravilhoso. Porque se ele for, ele vai voltar. Porque é um paredão falso, né? A gente volta pra quem a gente quer que fique. Então, ele vai estar assim, gente. Falando várias. Vai ser muito bom. Vai ser bom acompanhar.
Nossa,
eu quero ver,
gente,
essa...
Nossa, que vai acontecer? Quem, no cenário atual, quem vocês acham que deveria ser a pessoa que deveria sair no paredão fake? Quem que seria, assim, ó... Uma Ana Paula Renault que voltaria botando fogo no parquinho.
A Juliette já falou que ia ficar bem calminha, ia observar tudo e não ia falar nada. Ah, uhum. Mas eu acho que eu queria ela, assim, pra ela ficar ainda mais aguçada ali, que ela tá sacando bem, assim, ela que tá super on.
É, eu gostaria de ver a Juliette também, ou o Gil. Porque eu acho que o Gil...
O Gil ia voltar no escândalo.
Nossa!
Exato! É isso que eu quero. Eu quero o Gil voltando, gritando, olha ela! Eu quero essa energia. Tá,
energia
é isso.
Caótica. Chaotic good seria, assim.
Imagina. Mas agora, será que vai ser esse mesmo vão levar até terça-feira? Ou vai ser aquelas coisas, assim, de repente, suspense na quinta-feira?
Gente, já pensou... Gente, se o Gil sai nessa, as pessoas da casa vão ficar em parafuso. A Sarah vai surtar.
Vai.
Ela fala assim, como que... acho que ela vai pegar. Ela vai falar, não, isso é paredão fake.
É.
Ela vai levantar essa bola, sabe? Ela vai cantar isso.
Ela já tá levantando, né? Agora à noite, ela já tava assim, eu acho que talvez a Lumena tenha saído num paredão falso. Então, assim, essa sementinha... Tá chegando.
Já tá...
Então ela vai sacar, eu acho que ela vai sacar.
Tá germinando, essa planta vem aí.
Tá, eu acho também.
Mas sabe o que eu acho? Que a Sarah não ia render tanto. Sei lá, eu acho que a Sarah corre o risco de fazer... Você correu o risco do karma da Namara.
É, verdade.
Que o quê? De quê? Por quê? Como é que foi da Namara?
Que foi pro quarto branco e perdeu o Big Brother.
Ah, ela foi pro paredão fake ou quarto branco?
Desculpa, é paredão fake. É porque é muita dinâmica do Big Brother muito essa hora, a gente fica
muitas.
Confusa.
É
verdade.
Teve essa confusão, assim, ela não soube lidar muito bem com as informações que ela recebeu. E a Sarah, como ela já tá ali meio conectada, assim, eu acho, não sei se ela ia encarar de uma forma, por exemplo, a Juliette, eu acredito que ela vai chegar estrategista, tipo, sangue nos olhos, sabe? O Gil
também
vai chegar
acho.
Toda louca, mas a Sarah, eu não sei, eu sinto que ela vai ficar meio perturbada.
A Sarah, gente, eu acho que ela tá... Ela tá um pouco distanciando o jogo dela inicial. Ela tava muito focada no começo. Espianzona aqui, ó. Tá passando reportes diários.
Ok, foi dando certo.
É, agora ela tá, acho que meio que acomodando. Tá achando que tá sabendo demais.
Sim.
Tá juntando muito com os Bastião.
É.
Né? E aí o Caio tá queimando o Gil, assim. Porque vai, fala um negócio com ele. Depois fala outra coisa. Aí fala com o Projota, fala com o Arthur. Sabe? Ela se isolava antes do outro grupo, né? Só que agora ela tá dando abertura... Pra esse pessoal que vai lá falar com o resto da casa, abrindo o jogo pra eles. Então eu não sei não, viu?
É,
e eu acho que tem um ponto também, que é o G3 ali, né? Já está dando uma quebrada, né? Já rolou isso, né?
Tá.
Sarah e Gil falando com Lumena, reclamando da Juliette, né? Então, assim, inclusive depois Juliette e Gil também tiveram um atrito ali, porque ele não ficou muito do lado dela na treta com a Lumena e ela não gostou.
Você foi negligente comigo porque você é amigo dela e você nem sabe o que já aconteceu comigo e com ela. E eu não preciso lhe dizer. Lá fora você vai ver. Aí você vai ver se você foi negligente ou não. Tô falando sério. Eu
Mas
tô falando
a gente
sério.
Se magoa aqui o tempo inteiro.
Pois é, aí você quer dizer que eu tô deslizando, meu amigo.
Você vê que as coisas já estão começando a mudar um pouco. E assim, eu acho que daqui uns tempos, assim, uns meses, sei lá, a gente vai pensar no G3 como um surto.
Lá em setembro, quando ele estiver passando o Big Brother.
Aham.
Mas por quê? Você acha que o povo vai se queimar? Que a gente não vai gostar mais do povo?
Eu acho que eles vão brigar. Assim, acho que vai dar treta. Eles vão dar uma separada.
Ah, tá.
E nisso, os grupos de
vão
fãs
se reconfigurar.
Vão começar a repensar. Tanto que hoje mesmo, Sarah e Gil já estavam caindo de seguidor. porque falaram mal da Juliette. E a Juliette, com isso, ganhou mais força.
Sim. Na bolsa de valores, seguidores, né? A diária, a Bovespa diária ali, ó.
É, essa é a minha teoria.
A da Juliette tá bombando.
É, e uma coisa que a gente tava falando também muito, né? Falando em coisas de Big Brother e tudo mais, é a famosa tendência de modas, né, gente?
Sim, sempre tem. Sempre querem placar.
Sempre querem emplacar um negocinho. É, a gente está aqui gravando e se vendo, web se vendo, e a Carla já pegou um lenço na mão. Então ela já tem esse local de fala aqui, tá?
Ela já tá aqui, amo, já por cima do fone, assim, eu já fico.
Estilo podcast.
Prontíssima.
É, todas meteram o pau no lenço, todas estão com lenço.
Sim. Eu também caí no surto do lenço. E é impressionante,
né?
Todo
BBB
tem.
A gente não tem mais o que fazer, amiga. A gente não tem mais o que fazer. A gente vai testar as coisas que tá no Big Brother. É. Porque é isso que resta pra gente.
Exatamente. E aí começou, né? A Carla começou a usar o lenço. Quando viu, tava todo mundo.
Sim.
Todas as meninas com a bandaninha, trazendo de volta a bandaninha.
Todo mundo, gente. Que curioso. Eu amo as teorias, né? Ah, não, porque é o cabelo sujo, é isso. Não, gente. O povo viu ali no Pinterest. Entendeu? Como é que arruma o cabelo de forma fácil? E faz isso, o povo usa lenço na cabeça desde, sei lá, dos anos 40, anos 20, desde que o mundo é mundo, entendeu? Lenço sempre foi uma estratégia. E estranho é a gente não usar mais esse recurso. E principalmente as meninas lá da casa, assim, não tem muito o que fazer. Gente, vamos fazer um tutorial pro espelho, né? Assim, testar um jeito diferentes amarrações, né? Vocês estão meio, sabe, muito tempo livre ali, né?
Muito ócio.
Sabe, vamos fazer um entretenimento. Um info entretenimento, entendeu? Nessa casa.
Fofocando e amarrando lenço. Tipo, sabe? Fazendo várias amarrações e comentando da casa.
Ah, Thaís fazendo miçanga, gente. O surto. Thaís fazendo colar de miçanga pras amigas em 2021. O que rolou? Mas assim, eu tô olhando o colar de miçanga, eu já tô assim, talvez.
Será?
Olha eu aqui,
que é, já tá. É, gente, não tem como. Não todos tô, se gente. Rendem.
Outro dia eu tava com o quê? Moletom tie-dye. Ok, que eu sempre fui do tie-dye, né? Assim, já começou antes de 2020 intensificou, e 2021 é só essa continuidade do tie-dye na minha vida, e tava lá, já fui lá arranjar a blusinha igual de Juliette, tô lá com a minha manguinha, o moletom nesse calor do Rio de Janeiro, mas aí o outono tá chegando.
Daqui a pouco a gente tá o quê? Comprando uma lente pra irritar o olho, que nem a pouca, sabe? Tá todo mundo com o olho vermelho na rua, dormindo de lente, passando o dia inteiro de lente.
Essa tendência é a mais aterrorizante, miga, não precisa. Aquele ali é o momento que, assim, gera um alerta. Então, amigas, vamos conversar, sabe?
Sim,
tá ótimo já.
Não precisa, você é linda, meu anjo. Uhum. Olha essa beleza, olha esse rostinho, você não precisa dessa lente.
Não.
Pra você parecer ter um olho claro, entendeu? Não, não precisa. Aí a gente vê, né? Olha a obsessão dos filtros do Instagram, ela tá querendo viver o filtro dos stories
filtro do Instagram.
Ali ao vivo no pay-per-view.
É verdade.
Daqui a pouco ela começa a cortar folha de papel de estrelinha, assim, pra fazer brilhinho, pra colocar, dá um jeito.
Vai.
Fazer as florzinhas, colocar a florzinha, né? Igual a Iris colocava florzinha.
Sim, a Gabi também tentou, lembra? No passado ela tentou emplacar, não rolou muito não.
Mas tinha aquela flor que era pior, que eu esqueci o nome da participante que usava, que essa foi puxada, porque as brasileiras adotaram, que era aquela flor que tinha uma tira de couro que passava em volta da cabeça.
Sim,
e ficava
uma
florzona de couro assim na cabeça.
Nossa, era puxado,
tem,
né?
Nessa fase.
Delírio coletivo esse foi.
Aquilo é um delírio coletivo. E é muito louco isso, porque é uma pessoa que usa lá e aí todo mundo começa a usar.
Mas, gente,
porque tá no BBB.
É o poder
da
sugestão.
Sabrina Sato. É, não, Sabrina Sato. Minha maior... Eu tinha tudo que a Sabrina usava. Os brincos de pena. Os negócios de sangue.
Nossa, o brinco
tudo.
De pena.
Eu ia pra feirinha ali de Vila Valqueire e catava tudo. Catava tudo, achava tudo. E o povo já ia fazendo, já ia na onda. Nossa, eu botava toda hippie, toda Sabrina Sato aquele verão.
Verdade.
Sabrina Sater. Prontíssima. É, teve o top da Fly também, né? Falando em trends.
Sim.
Assim, que eu não sei até hoje se ela lavava aquele top ou não, gente. Pra mim é um grande mistério aquela
Talvez
história.
Ela levou 15, sabe? Guarda-roupa da Mônica.
Ai,
assim,
Deus
ó.
Queira.
Tomara
só tinha
que
top.
Jesus
te ouça.
Pegou um vestido tubinho e fez 12 tops com ele e levou pra casa. Slow fashion, gente. Aqui, ó, vocês têm que entender aqui o conceito.
É, o look do Fiuk, né, gente? Aquele cachecol que acharam que era um tapete. Vamos lá.
Achou. Em qual quarto que tava esse tapete que ele se enrolou?
Essa moda ainda bem que não pegou, né?
É, ainda bem que não pegou, mas eu tô meio impactada, assim, como ele tá no mesmo estilo 2011, assim... Interessante, é bom a pessoa que se mantém fiel ao próprio estilo, né? Ele tá lá, dentro do próprio personagem que ele é. É curioso ver um homem, né, de 30 anos, que continua se vestindo da mesma forma como 10 anos atrás. Mas assim, como ele mesmo fala, né, um homem branco, hétero, cis, cheio de privilégios, ele não precisa se importar.
Um senhor e aqui, ó, pronto pra poder ganhar este Big Brother.
Exato, com sua calça rosa e a bandana rosa, porque ele também usa
tá
a bandana.
Tá restart, né, sim, ainda, né, gente, tá. Que é o de calça verde
tá
e camiseta
muito.
Branca.
Tá muito.
Ele arrasou.
É, será que ele, assim, quando ele fez a mala, ele pensou, nossa, eu vou, assim, lançar tendência, geral vai entender meu estilo de
a moda não volta, a moda não é cíclica, então, então já tá trazendo de volta.
Acho que ele apostou um pouco cedo demais, assim.
É, espera dar um tempinho. Devia aparecer o quê? Uma calça boca de sino.
Uh-huh.
Aqui,
pois
ó,
é.
Trazer uma coisa mais assim, né? Uma ombreira.
É.
O Fiuk de ombreira, assim, ó.
Nossa, ia ser tudo.
Tudo.
Com
bem
cigarrinho na mão.
Bem locomia, assim, ó. Um cigarrinho na mão, um leque no outro, na outra, balançando aquele cabelo com uma sombreirona. Esse VT, ele ganhava esse Big Brother.
Mas
esse VT.
Falta um leque, né? Falta um leque.
Falta um leque.
Gente,
acho que seria
o
minha marca.
No jogo da Discord.
Se um dia eu entrasse no Big Brother, eu ia levar leques. Eu ia fazer
gente,
um leque acontecer.
Fica a dica aí pro BBB 22. Levem leques. Inclusive,
bate
eu vi
leque,
esses dias.
Bate leque. O povo vai bater leque na casa.
Imagina.
Nossa. VTs
não,
garantidíssimos.
Eu vi um esses dias, belíssimo e milionário, que cada negocinho do leque era uma folha. Então parecia assim, aqueles negócios de bananeira, aquela árvore do viajante.
Nossa,
então ia ser tudo, eu já chegava
chique.
Falando aqui a planta.
Nossa, ia ser
ah,
tudo.
Nossa, chique.
A planta.
Meio showgirl, assim, um de plumas, nossa. Sabe, de plumas.
Imagina tudo. Assim, chegando pra brigar, assim, abanando o leque, assim, no calor.
Gente, tá pronto meu VT.
É isso, não, já fica aqui, assim, acho que se a pessoa que for entrar com o leque tem que, no mínimo, passar uns copyrights pra gente, sabe?
Sim,
exatamente.
Faz nosso nome, divulga nossos arroba, divulga o podcast, entendeu? Que é o mínimo que eu espero.
É o mínimo.
Tô entrando amanhã no INPI com o direito de ter um leque no Big Brother.
Ah, é, né? Porque, inclusive, foi a primeira grande polêmica, né, da eliminada de hoje, né? Antes de entrar na casa, já tinha lá aquelas tretas lá de briga de emoji, né?
Exatamente.
Ai, verdade. É verdade, Lumena. Mas deu tanta treta que o povo abandonou os emojis.
Chegou uma hora que as pessoas se perderam nos emojis. Falaram, usa o que vocês quiserem.
Faz o que quer.
Vocês que lutem.
Ah, e uma coisa que a gente tava falando que eu gostaria de retomar aqui sobre o leque e as plantas, né? Falando de plantas, né? É, Carla é uma pessoa que entende muito de plantas, né? É a mãe de planta, né? Entende de plantas. Planta faz isso? Planta faz isso. Se você fosse uma planta, né? Rolou esse VT das plantas maravilhoso.
Sim.
Que assim, gente, é Vitória Régia com a VTube.
Foi tudo.
Foi incrível, foi tudo. É, se você fosse uma planta, Carlinha, qual seria a sua planta? Que planta você seria?
Eu seria uma begônia maculata, assim. Eu tô ali de planta, mas tô aparecendo uma estampada maravilhosa, assim, entendeu? Ó, tô
toda
aqui.
Toda pintadinha aqui, ó.
Toda pintadinha, bem exibida.
Bem rara, bem chique, bem no auge.
Com o leque.
É, bem blogueirinha.
Amigo, Samir, você saberia que planta você seria?
Acho que eu seria um pacová, assim, ó. Pá!
Ai!
Folhas largas, assim,
sim.
Ó. Tá na moda,
sim.
Também um caulizão. Aguenta
resistente,
tudo.
Resistente.
É.
Tem água ali dentro, então você vai me deixar na seca, mas eu tô aqui.
Sou autossuficiente, meu bem. Isso,
é.
Ó. Chique.
Achei chique.
E você?
Eu não entendo muito de planta, gente. O máximo que eu tenho de planta na minha casa é uma jiboia. Então, a que eu acho bonita, eu rego de vez em quando, ela meio que se mantém ali, ela tá show. Não preciso dar muita atenção, ela só vai fazendo o jogo dela. Eu acho que assim,
não
eu,
dá trabalho,
entendeu?
Seria...
E ela vai crescendo e chegando até a final.
Exato.
Essa é a planta campeã.
Exatamente, vai vindo, você nem percebe, de repente tá na final. É.
Exato. Quando você vê, você tá lá tropeçando no meio da planta. Ah, ela tá aqui.
Eu fui.
Opa. Carlinha, foi tudo receber você aqui com a gente.
Obrigada, gente.
Foi maravilhoso.
Ai, obrigada, gente. Eu amei muito. E é isso, a gente tá no ritmo deles, né? Eles vão dormir 6 da manhã, a gente aqui também.
A gente vai junto. Eu vou pra piscina agora. Eu vou lá pra piscina. Vamos esperar lá. Só pego uma água.
Pego, encontra lá. Já chegou lá, tá bom.
Carlinha, deixa suas redes pro pessoal te seguir.
Me sigam, gente. Falo sobre muitas coisas, além de Big Brother, mas especialmente Big Brother nesse
só
momento.
Só depois de maio.
Esse entretenimento que a gente depois de maio, teremos outros conteúdos. Por enquanto, me segue lá, @Carlinha, bem facinho assim nas redes sociais. Também era conhecida como Modices. E tem um podcast aqui, que é o podcast Primas. Ouçam também, que no final do ano vai ter livro.
Olha! Gosto de visão, gosto assim.
E é bom que já tem até umas citações do BBB, que é bom que a gente escreve o livro enquanto o BBB tá on, o BBB entra no livro também, vai ser uma loucura.
Perfeito.
Chique. Ah, uma mulher empreendedora, uma mulher de negócios, uma mulher poderosa, né? É isso.
Uma mulher com seu lenço na cabeça.
Uma mulher com seu lenço na cabeça, meu bem, não quer guerra com ninguém.
Trabalha enquanto eles dormem.
Isso.
É isso.
Ai, amei. Gente, olha, se deixar, a gente sai falando, a gente vai. A pauta ficou lá atrás, de repente a gente esqueceu dela e foi brisando aqui, ó. Como sempre, na hora que a gente começa a gravar esse programa.
Ai, sempre assim. É que falar de BBB é muito bom, né? Quando você vê, você tá assim, pode falar por horas. E se deixar, a gente fica aqui uma hora falando.
É, exatamente, é isso. Então, gente, pra você mandar um áudio pro BBB Tá On, o maior podcast de Big Brother deste Brasil, você entra em globoplay.com/podcastbbb e manda lá o seu áudio. Você loga, você é assinante Globoplay e manda pra gente o seu recadinho.
Acho tão chique isso.
Muito obrigado você que esteve aqui com a gente nessa jornada, sabe? Cumpriu esse itinerário, ficou grandão com a gente, pegou essa audição massa, sabe? Você que tem lugar de escuta. Espero que esteja de novo com a gente na sexta-feira pra gente continuar, né? Organizar mais essa jornada. É isso o meu recado pra vocês.
É isso. Esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco e Samir Duarte. Conteúdo e produção Eduardo Wolff e na captação edição Nicolas Queiroz. É isso, gente. Estaremos de volta na sexta-feira.
Isso aí. Voa, cara. Vem grandão.
Grandão.